Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Você certamente já ouviu falar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, como é mais conhecido, é um transtorno neurobiológico de causa genética responsável por prejuízos muito significativos na vida de quem o possui. Crianças portadoras do TDAH sofrem com a dificuldade de se concentrar nas tarefas, ficar quieto na sala de aula e controlar emoções, entre outros problemas enfrentados no seu dia a dia. Muitas vezes são conhecidas como estabanadas e têm baixo rendimento nos estudos, apesar de não serem menos inteligentes do que seus colegas. O TDAH é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Atinge entre 3 e 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo e, em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta. Recente pesquisa americana detectou que o número de crianças e adolescentes até 18 anos que receberam diagnóstico de TDAH em 2010 cresceu 66% em relação ao ano de 2000. No entanto, nosso entrevistado de hoje, no Pergunte ao Doutor, o neurologista Erasmo Barbante Casella, chama a atenção para a necessidade de se procurar um bom especialista para fazer o diagnóstico, já que muitos sintomas podem ser confundidos com outros distúrbios. Erasmo Casella é responsável pelo Ambulatório de Distúrbios do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom dia, doutor Erasmo.
Bom dia, Maria Lúcia. É um prazer falar com vocês.
Doutor Erasmo, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade, o TDAH?
Ele é um distúrbio que ele pode se manifestar com alterações de comportamento que implicam em dificuldade em manter a atenção. O indivíduo distrai com qualquer outro tipo de estímulo. Então, os sintomas têm que ser frequentes e prejudicar a pessoa na vida. Ou ele tem sintomas de agitação, impulsividade. Ele não consegue, por exemplo, em relação à criança ficar parado na fila. Ele não consegue esperar a vez dele e assim por diante. Esses sintomas têm que ocorrer em pelo menos dois locais diferentes, são criança, escola e a casa. Na atividade esportiva e em casa. No adulto, em relação ao trabalho, domicílio, na vida social, etc. E na criança, você tem que ter tido uma duração dos sinais e sintomas de pelo menos 6 meses. Porque em algumas situações, por exemplo, casal está se separando, tem uma doença na família, pode simular o quadro.
E quais os sinais, então, que os pais e professores devem ficar atentos para ter certeza?
Tem que ser um diagnóstico feito com muito cuidado. A pessoa tem que ter experiência no que é normal. É muito importante você ter os dados, ou direto ou indiretamente, da criança fora do ambiente familiar. Porque, por exemplo, se a criança é agitada só na frente da mãe ou do pai, pode ser falta de limites. Na escola, por exemplo, o professor tem 15, 20, 30 ou 40 alunos da mesma idade e ele consegue perceber que aquela criança é diferente. Então, ela tem uma agitação ou uma distração que é bem diferente dos outros. O professor, é óbvio, não vai fazer o diagnóstico, mas ele, se essas coisas estiverem prejudicando a criança, seja na aprendizagem, seja na parte social, ele comenta com os pais. E aí os pais vão conversar com o pediatra vai tentar afastar algumas coisas iniciais e, eventualmente, encaminhar para o profissional que está habituado a lidar.
Que profissional seria esse?
No TDAH, que a gente chama, pode ser um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil, pode ser um pediatra do desenvolvimento, e pessoas que estão acostumadas a lidar com esse tipo de situação. Então, não tem um tipo de profissional exclusivo.
Muitas vezes o próprio psicólogo já encaminha, né?
É, muitas vezes o caminho vai para a parte de um psicólogo. E tem psicólogos muito preparados atualmente no país. De modo geral, o diagnóstico é fechado pelo médico.
Como é feito esse diagnóstico?
É baseado em história e avaliação clínica.
É possível afirmar com certeza que a criança tem TDAH?
Se a pessoa pessoa for experiente, sim, porque não tem exame, igual você tem uma pneumonia, você pede um raio-x e vê a pneumonia. Nessa situação, o diagnóstico é como em outras, do tipo depressão, ansiedade, esquizofrenia, que você faz a história clínica detalhada, afasta coisas que possam simular. Uma criança que não enxerga direito pode simular uma distração, se ela não ouve direito, se ela tem uma doença crônica que dá anemia, ela pode simular um déficit de atenção. Então, você tendo os dados de uma lista de sinais e sintomas que tem que ter um número mínimo, em locais diferentes, está prejudicando o paciente, isso já vem de algum tempo, você faz uma avaliação clínica, um exame clínico para afastar outras coisas, o diagnóstico feito por profissionais experientes, é muito difícil você ter um erro.
E existe uma prevalência em meninos ou meninas?
A prevalência do TDAH como um todo é por volta de 5,5%. No mundo inteiro, independente da cultura. Tem pesquisas que, quando você avalia completa, de ser praticamente igual, mas como nos meninos tem mais a hiperatividade, a impulsividade, de modo geral, nas estatísticas, tem mais meninos que meninas. Metade dessas crianças vão ser adultos que vão manter o diagnóstico de TDAH.
Então, não tem cura a TDAH, não é isso? Ele vai se transformar também num adulto com TDAH, não é isso?
É assim, o cérebro hoje das crianças com TDAH, apesar de não ter um exame individual, estudos de grupos comparando pessoas com TDAH contra grupos controle que não têm TDAH, a gente vê que as áreas do cérebro importantes para o autocontrole amadurecem depois. A área necessária para manter a concentração, inibir a distração, ter uma memória operacional, memória de trabalho que a gente chama, amadurecem depois. Desses 5,2, 5,5 das crianças que tem, metade não vão ter um amadurecimento suficiente e vão continuar como adultos. Depois dos 10, 11 anos, aquela agitação da criança hiperativa diminui muito, fica mais a distração e mais uma hiperatividade mental do que motora. Então, quando você vê um hiperativo que vai no consultório do médico e pula da maca de um lugar para outro, ou no shopping fica correndo e pulando, depois de 10, 11 anos, você não vê mais muito isso. Então, você vê o adulto, ele fica tamborilando, batendo o pé enquanto está sentado, mas não é o mesmo tipo de agitação. O que atrapalha mais é a dificuldade de concentração.
E quando o TDAH não é diagnosticado na infância, então, quais as consequências que pode trazer para o adulto?
Um ponto inicial é que apenas 30%, 40% das pessoas que têm TDAH vão ter só TDAH. Aí vem comorbidades que são outros distúrbios associados. Por exemplo, um indivíduo pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter dificuldade de aprendizagem, pode ter dislexia, descalculia, pode ser desafiante, pode ter até um problema de conduta. E essas pessoas que têm uma impulsividade mais forte, tipo distúrbio de conduta, eles vão ter complicações maiores do que aqueles que têm só o TDAH. Mas, de qualquer modo, pela impulsividade do indivíduo, que não para muito para pensar, tem um risco maior de cair no uso de drogas, de ter uma gestação não desejada, de responder para o patrão. Tem estudos a longo prazo e que pode perceber que o indivíduo não identificado e tratado tem mais risco dessas complicações, tem mais acidente de trânsito, se envolve mais até em brigas, crimes, etc., e drogas. Mas o diagnóstico do TDAH não deve ser feito como fim do mundo. Eu acho que abre a porta para você tratar e tocar o barco, e desde que você vai fazendo tudo direito e o tratamento não é só medicação, na maioria das vezes corresponde a uma educação, orientação do que é, de planejamento, de organização, esses pacientes tem uma possibilidade muito boa de ter sucesso.
O senhor falou aí de tratamento. Qual seria o tratamento em termos de medicação e em termos de acompanhamento psicológico, educação?
A psicoeducação sobre o que é o TDAH, o indivíduo entender pontos fracos, pontos fortes, quais as dificuldades e por que ele tem, faz uma parte importante do tratamento. O tratamento que a gente fala multimodal, são vários profissionais, geralmente é necessário. Então, se o indivíduo tem dislexia, precisa de alguém para orientar a parte de leitura, de aprendizagem da escrita, se ele tem disgrafia, se ele tem ansiedade, vai precisar trabalhar a ansiedade, se ele tem depressão. E, às vezes, que é comum, você tem a medicação. é comum ter que ser usado. E eu diria que na maioria dos casos faz parte do tratamento, na grande maioria.
Nos adultos também, doutor? Porque dizem que o tratamento com medicação não funciona muito bem em adultos, é verdade?
Não é verdade. Ele funciona desde que o diagnóstico tenha sido feito direito. O tratamento é eficaz, tão eficaz quanto. E você tem os estimulantes. No Brasil, nós temos duas classes de estimulantes, a lisdexanfetamina e o metilfenidato.
Uhum.
E tem três medicações comerciais que eu não gostaria de citar nomes.
E esses medicamentos devem ser tomados para o resto da vida, doutor?
Tem pacientes que vão tomar e tem outros que vão amadurecer essa parte, essa área do cérebro que está um pouco atrasada e que eles não vão precisar mais. O médico, de modo geral, ele vai estar atento. E se ele, pelos dados de história, ele não conseguiu já ver a necessidade de manter a medicação, pelo menos uma vez por ano, em época de aula, mas não época de provas, você tenta efetuar a retirada da medicação e reavaliar a criança.
Agora, esses medicamentos, eles atuam como?
O estimulante, então, precisa ficar claro, ele não é um calmante para dopar a criança. Uhum. Ele vai estimular a área do cérebro que não está funcionando direito para ela melhorar a sua função, de manter a concentração, de inibir um impulso indesejado e fazer esperar de terminar uma frase, por exemplo, que ele acha que entendeu na metade, a pessoa não terminou a frase, ele entende errado e raciocina errado.
Agora, não há contraindicação ou efeitos colaterais para essa droga, já que ela é tomada a longo prazo, né?
Toda medicação pode ter efeito colateral, não existe, por isso que você tem que fazer o diagnóstico e usar para quem tem diagnóstico. Se o indivíduo não tem cardiopatia, de modo geral, não existe um efeito colateral mais grave. Na criança, uso prolongado, existe uma discussão se em algumas crianças pode prejudicar um pouco o crescimento. Se é uma discussão na literatura, pode ter um prejuízo no crescimento final com uso contínuo por muito tempo em dose alta. Por outro lado, se você não trata, o prejuízo é muito maior. Então você tem que ponderar.
Mas a droga não vicia, não é mesmo? Não é risco da criança se tornar dependente.
Não, nem dá risco de tomar assim adequadamente de a pessoa ter algum efeito do tipo uso de, por ser estimulante, de alguma coisa, de sentir algum prazer, tipo uso de drogas, tipo maconha, cocaína, etc. Nada disso. Na verdade, os estudos mostram que pessoas com TDAH, por serem hiperativas e impulsivas, e não parar para pensar a hora que um oferece droga, cai mais no uso de droga. Então a incidência é maior do uso de drogas ilícitas em quem tem esse diagnóstico. Os estudos têm mostrado também que o paciente tratado com essas medicações, ele tem um risco quase igual da população normal em relação ao abuso de droga ilícita. Ou seja, esse tipo de medicação não apenas não leva a vício, como ela previne.
Ok. Eu conversei aqui com o neurologista Erasmo Barbante Casella, responsável pelo Ambulatório de Distúrbios do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Erasmo, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.